Ouvi falar de um jovem presidente de uma companhia que disse à sua secretária que não queria ser interrompido, pois tinha uma importante reunião. Um dos membros da diretoria veio até a secretária e lhe disse: "Eu gostaria de falar com o Sr. Jones." A secretária imediatamente respondeu: "Sinto muito, senhor, mas ele não pode ser interrompido. Está em uma importante reunião." O diretor ficou muito irritado, abriu a porta com violência e deparou com o presidente de toda a corporação ajoelhado em oração. Gentilmente, fechou a porta e perguntou à secretária: "Isso acontece sempre?" "Sim, todas as manhãs", respondeu a secretária. "Não é de admirar que eu tenha vindo procurá-lo para lhe pedir um conselho", exclamou o diretor, todo sem graça. Meu irmão e minha irmã, que surpresa não foi aquela? Que reação não causou naquele membro da diretoria ao deparar-se com o diretor-presidente da companhia toda, ajoelhado em seu escritório àquela hora de trabalho? E para você que acaba de escutar isto, o que isso agora lhe vem à mente, à reflexão? Um jovem presidente de uma grande companhia que diz à sua secretária que não quer ser interrompido, pois tem uma importante reunião. E a secretária, firmemente, lealmente, cumprindo ordem, diz isto a um dos membros da diretoria que chega lá querendo falar com o presidente. E ela então repete exatamente o que ele lhe pediu: ele não pode ser interrompido, está em uma importante reunião. O diretor, imagino agora, irritado e abusado, abre a porta com violência e se depara com o presidente de toda aquela corporação, ajoelhado em oração. Você sabe que nós somos mundanos e é bem capaz de ter passado agora na nossa mente uma outra imagem, provavelmente daquele presidente da companhia fazendo alguma outra coisa errada. Porque a mente mundana, como a minha, como a sua, facilmente inclina-se para o mal. A propósito, eu hoje estava, inclusive, preparando aqui para o nosso programa uma reflexão dessa natureza. O que é que nos inclina para o mal? Por que que temos tendência à inclinação do mal? É porque, na maioria das vezes, nós estamos circundados desse mal. O ambiente em que a gente vive e convive está ali, contaminado, assim como um ar contaminado. Um ar com mau odor, ele consegue fazer com que todos o sintam daquela forma. Assim também, um ambiente impuro, malicioso, um ambiente raivoso, pesado, mal-humorado, ele também nos leva a essa inclinação. Mas hoje, provavelmente, nós também fomos surpreendidos com o que acabamos de escutar. E eu gostaria muito de aplaudir agora com o coração. O meu coração está agora aplaudindo não só a atitude deste presidente de corporação, de uma grande empresa, como agora a atitude de muitos homens e mulheres que param em determinado horário do seu dia para, de joelhos, se dirigirem àquele que mais manda, que é a autoridade maior, que é o diretor-presidente, na verdade, Eu já escutei tantas coisas lindas de homens de Deus, que alguém chega e diz: você é o superior do Espírito Santo? Ele: ah, quem dera. Eu sou o simples vigário de Cristo na terra, disse um papa certa vez. O papa brincou, né? Quando ele perguntou a um sacerdote que lhe visitava, que era superior de uma determinada congregação: ah, então o senhor, quem é? Ah, eu sou o superior do Espírito Santo. E o papa: ah, eu sou só o vigário de Cristo na terra. É porque muitos de nós, não é o caso deste padre, é apenas uma brincadeira, mas é que muitos de nós nos sentimos os superiores, o presidente, o diretor, o coordenador, o responsável. E no fundo, no fundo, nós não nos ajoelhamos e dizemos assim: olha, o diretor na verdade é ele, e apontamos para o céu. O presidente na verdade é ele. O coordenador é ele. O responsável é ele. O superintendente é ele. E nós vamos nos enchendo de honras e glórias que não temos. E isso pode nos fazer, nos causar um grande esquecimento de que, na verdade, quem manda em tudo é ele, ele lá em cima. E a gente está ocupando o lugar dele, fazendo coisas erradas, dirigindo erroneamente as coisas e as pessoas, tomando decisões erradas, nos precipitando, magoando, machucando, maltratando os outros, prejudicando os outros. Há uma outra riqueza, meu irmão e minha irmã, que todos nós somos chamados a descobrir: quem manda é ele. O verdadeiro dono é ele. Estou falando lá do alto, do Senhor. E como é edificante saber que existem homens assim. Eu me lembro de um grande amigo, Vanderlei, do interior do Rio de Janeiro, que certa vez nos contou, na casa de noviciado da Canção Nova, em Queluz, que ele era diretor de uma grande empresa no Rio de Janeiro, foi demitido, então passou uma longa temporada em casa, aí no interior do Rio, pertinho de Queluz. Saudade do Vanderlei. E ele então disse que naquele tempo inteiro que ele ficou ali desempregado, estava até aproveitando para descansar mesmo, ele então começou a frequentar bastante a igreja, começou a frequentar a Canção Nova, a casa de Queluz, nos ajudava bastante lá. Ia para a igreja com mais frequência e participava de reuniões, de terços, de orações, de maneira que ele já estava habituado também, naquele curto tempo, com as coisas de Deus. E aí então, ele recebeu um telefonema, que era para voltar ao Rio de Janeiro, uma outra empresa concorrente da que ele tinha saído, que estava lhe oferecendo uma vaga de emprego para ele ser o diretor executivo lá. E aí ele diz: quando ele chega, estão todos os outros diretores, o presidente da empresa, ele não conhecia ninguém, então ele é chamado para a sala de reuniões. Quando ele entra, aí o diretor-presidente apresenta cada um dos que estão lá, todos de pé ainda, ele ainda de pé, vai lá, cumprimenta cada um, e aí então ele... todos pedem para se sentar. Na hora que o presidente pede para todos se sentarem, o próprio presidente diz assim: vamos começar nossa reunião? Aí ele, que já estava tão habituado com as reuniões de igreja, as nossas reuniões que a gente faz cotidianamente na paróquia, nos nossos grupos, com casais, sei lá, ele, quando ele ouviu aquele comando do diretor-presidente da empresa, então vamos começar nossa reunião, ele já foi logo fazendo sinal: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então ele já fez o sinal da cruz e pronunciou: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ele disse que quando se deu conta, estava todo mundo rindo dele. Por quê? O ambiente, gente. Aquilo que a gente vive naturalmente aparece. Então ele ali, e ele contou para a gente aquilo rindo muito, ele passou por aquele momento de um bom vexame, porque todos os diretores daquela empresa, que ele não conhecia ninguém, quando o viram fazer o sinal da cruz e pronunciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, todos olharam para ele com uma certa surpresa, admiração, ou sei lá. Mas é o ambiente, é o que a gente vive. Isto é muito bom. E é isso que precisa acontecer: enchermos-nos das coisas boas, das coisas de Deus. Eu podia lembrar aqui um outro episódio interessante, que demonstra essa nossa riqueza interior. O que é rico, o que é bom em nós, está dentro. E a gente precisa mostrar isso para os outros. Tinha um mendigo, estava sempre pedindo esmola pelas ruas, aquela roupa rasgada, pés descalços, aquilo que chamava a atenção. Ele andava assim meio que caindo os pedaços pela rua. Quem olhava para aquele homem dizia, meu Deus, é uma ruína em decomposição esse homem. E aí aquele mendigo morre e mais tarde a prefeitura municipal resolveu fazer uma construção justamente no lugar onde ele morava. Era uma casa velha também, toda cheia de rachaduras, uma coisa de aparência muito ruim. Então a prefeitura resolve fazer uma construção justamente para derruba aquela casa velha onde morava aquele mendigo antigamente. As pessoas da cidade sabiam. E ali, gente, abriram um buraco muito fundo no chão daquela residência velha do mendigo. Sabe o que encontraram? Um pote de dinheiro, de ouro e de prata. Debaixo daquela casa velha onde aquele homem morava. Aquele mendigo era o homem mais rico daquela cidade e não sabia. Aquele mendigo. Quem é esse mendigo? Se pensarmos hoje em nós, no mundo, e imaginarmos as coisas ricas que nós carregamos em nós, mas que a gente vive como essa pessoa que dá dó, caindo aos pedaços, de aparência ruim, em estado de putrefação, porque tem muitos de nós, assim como muitos mendigos que andam pelas ruas com machucaduras, com partes do corpo em estado de putrefação, despertando dó dos outros, misericórdia. Se nós olharmos, gente, para o nosso temperamento, para a nossa personalidade, para o nosso jeito de ser, provavelmente nós vamos nos sentir, analisando a partir dessa reflexão de hoje, nós vamos nos sentir como esse mendigo. Somos a pessoa mais rica da nossa família, da nossa cidade, da face da terra. E vivemos assim em estado de penúria. Em estado de penúria. Aquele homem era o homem mais rico da cidade, mas era o mendigo que despertava piedade de todo mundo. Mas ele não sabia. Cada um de nós tem dentro de si uma riqueza imensa. Será que todos sabemos disso? Dr. Eloadi chegou aqui ontem no programa. Antes de entrar no programa, eu vou deixar que ele conte isso depois com detalhes, mas ele chegou em lágrimas antes de entrar aqui no programa. Ele estava contando ali na sala de produção para as meninas. Ele tinha acabado de ser maltratado na frente de um supermercado aqui em Brasília por uma jovem, porque ele entrou numa vaga de estacionamento e não percebeu que aquela jovem estava esperando por aquela vaga e ele passou e entrou, sem perceber. E quando ele entra, a jovem sai do carro dela, gritando com o dedo em riste na cara dele, agressivamente, parecendo uma leoa que ia devorá-lo ali vivo. E ele perdeu a reação total, tamanha a agressividade daquela moça. O estado de putrefação da alma, gente, de muitos de nós, é terrível. E a gente esquece a riqueza que tem dentro. Quanta gente estúpida, ignorante, grosseira, raivosa, vingativa, com irracidade, ira, sentimento da ira, que não consegue controlar. É esse mendigo. É essa pessoa aqui, com a alma podre, e que não sabe que carrega a maior de todas as riquezas dentro de si, o Espírito Santo de Deus, e que não sabe que dá para aproveitar a vida, viver a vida, causando surpresa nas pessoas, como esse diretor de empresa, como este homem aqui. O presidente da empresa, pego de joelhos, rezando no seu escritório por um diretor que entrou avassaladoramente, com raivinha, achando que não estava sendo atendido pelo presidente da empresa, porque o presidente estava com vontadinha de não recebê-lo. E não era. Ele tinha um compromisso com Deus. Quem está com a alma podre também pode marcar um compromisso com Deus, viu? Você que está me ouvindo aí, se estiver com a alma podre, marque um compromisso com Deus. Cause admiração nas pessoas. Ajude-as a se tornarem gente. Tire muitos da mendicância da alma, que vivem como mendigos, em estado de apodrecimento, putrefação. Esse é o termo. Porque se esqueceram que quem é o diretor, o dono, o coordenador, o responsável, o superintendente, é ele e você e eu que temos esses carguinhos. Quem somos? Aquela pessoa que se põe de joelho, ou que tem que se pôr de joelho, e que ainda não o fez.